Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 15 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito não poderia começar o episódio sem falar sobre o Stephen Hawking. Ele faleceu na noite de terça para quarta aos 76 anos e passou a vida toda, né, contradizendo e evoluindo não só a física, mas sim a ciência como um todo. Aliás, a própria existência dele já era um desafio à ciência, né, porque ele sobreviveu meio século depois de ter sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, apesar da expectativa de vida depois do diagnóstico, sei lá, de coisa de 3 a 5 anos. A boa notícia é que durante todo esse tempo, Stephen Hawking conseguiu empurrar a humanidade pra frente e deixou uma quantidade gigantesca de informações pra todos nós, mas ainda assim é uma pena, né, que ele tenha ido embora justamente nesse momento em que a ciência precisa de toda a ajuda que ela conseguir. Caso você queira saber mais sobre a vida e sobre os estudos de Stephen Hawking, eu deixei os links aqui na descrição. Bom, vamos lá. A primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Microsoft, que anunciou que as opções inclusivas para os avatares do Xbox Live finalmente vão chegar no mês que vem. Essas opções incluem a criação de avatares em cadeiras de rodas ou então avatares com alguns tipos de próteses, e a Microsoft falou que vai liberar um beta dessa novidade ainda nesse mês. E ainda sobre a empresa, ela também começou a liberar ontem para todo mundo a nova versão do Outlook.com. Ela falou que esse update vai acontecer de forma faseada, né? Então vai levar umas semanas ainda para chegar para todo mundo, e na prática, além de trazer uma interface redesenhada, Outlook.com também vai ganhar uns recursos novos, tipo integração mais bacana com Skype e suporte a videochamadas direto da caixa de entrada. E por último, sobre a Microsoft, ela anunciou que tem uma inteligência artificial que já consegue traduzir notícias do chinês para o inglês com uma eficiência recorde. A empresa falou que o nível de qualidade aí da tradução inteligente é o mesmo da tradução profissional, né, feita por um ser humano, o que no caso do chinês para o inglês é uma coisa que não tinha sido feito ainda. E enquanto isso, no Google, a empresa anunciou que vai começar a adicionar descrições lá às imagens que aparecem nos resultados do Google Images, que é uma coisa útil, né? Especialmente para quem depende de acessibilidade. A novidade vai valer tanto para o app lá do Google, né, de Android e de iOS, quanto para a versão móvel do Google Images, mas por enquanto eles falaram que não sabem quando vão levar esse recurso para a versão de computador também. E ainda sobre o Google, eles lançaram oficialmente aquele recurso de rotinas para o Google Assistente. Isso quer dizer que agora todo mundo consegue cadastrar lá diversas tarefas para que elas sejam feitas em sequência a partir de um comando só, o que é bem útil especialmente, né, para quem mora numa casa cheia de objetos conectados. Seguindo com as notícias sobre o Google, eles anunciaram ontem que vão começar a banir qualquer tipo de anúncio relacionado a criptomoedas. Eles disseram que a partir de junho desse ano, a plataforma de anúncios lá deles não vai mais aceitar anúncios de ICOs, carteiras virtuais, conselhos de operações de criptomoedas e assim por diante. E falando nos anúncios do Google, ontem eles falaram que só no ano passado eles removeram mais de 3 bilhões de anúncios regulares lá da plataforma de anúncios deles. Esse foi quase o dobro de remoções em relação ao ano anterior, e eles falaram ainda, né, que bloquearam 320 mil publicações, 90 mil sites e 700 mil aplicações web que estavam em desacordo com as regras deles. Já uma outra coisa que o Google anunciou ontem foi uma plataforma de código aberto chamada Plus Codes, que serve para gerar um código de geolocalização para lugares que não têm endereço certo. Isso vai ser especialmente útil em lugares tipo áreas rurais, né? Eles falaram que já estão usando o recurso na Índia, em Cabo Verde, onde inclusive esse código começou a substituir o CEP. E falando em iniciativas de código aberto do Google, tem mais duas para contar aqui para vocês hoje. A primeira é voltada para a realidade aumentada, ela se chama API Gaming. Ela basicamente deixa qualquer desenvolvedor usar o Google Maps para fazer um jogo de realidade aumentada baseado em mapas, essencialmente, né, abrindo caminho aí para qualquer pessoa tentar emplacar o próximo Pokémon Go. Já o segundo projeto de código aberto que eles anunciaram foi o do pacote de ferramentas que fazem lá as fotos em modo retrato do Google Pixel. Com isso, os desenvolvedores vão conseguir lá acessar uma ferramenta chamada DeepLab V3, que usa redes neurais para entender a profundidade e tridimensionalidade de tudo que está na foto. Caso você queira saber mais sobre todos esses projetos aí que eu acabei de comentar, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, vamos falar sobre o YouTube. Ontem, a Susan Wojcicki, que é a CEO do YouTube, anunciou que o site vai começar a combater a divulgação de notícias falsas, e para fazer isso eles vão mostrar lá links da Wikipedia embaixo daqueles vídeos malucos, né, de teoria da conspiração. Um dos exemplos mais claros, né, aquele monte de vídeo que fala que o pouso na Lua é uma mentira, que foi tudo encenado e tudo mais, e nesses casos o YouTube vai começar a ativar essa tal de sugestão de informação com um link pro artigo da Wikipedia, que fala justamente sobre o pouso na Lua. Agora, apesar dessa ideia ser bem bacana, até a Wikipedia falou que foi pega de surpresa com o anúncio dela. A Wikimedia Foundation, que é responsável pela Wikipedia, falou que essa não é uma parceria formal, né, que eles não foram avisados sobre nada disso, mas ficaram felizes com o fato do YouTube ter reconhecido a Wikipedia como repositório confiável de informações. Agora, um problema disso aí é que agora a Wikipedia provavelmente vai passar a ser um alvo ainda maior daqueles manés que vandalizam os artigos, o negócio agora é esperar para ver como a Wikipedia vai conseguir lidar com isso. Bom, e agora eu vou falar sobre a Broadcom, que anunciou que desistiu de tentar comprar a Qualcomm. Essa notícia vem dias depois do Donald Trump ter proibido essa aquisição de acontecer, e a Broadcom falou que tá chateada com a ordem, mas vai cumprir com a decisão e vai encerrar as negociações. E já que o assunto é desistência, deixa eu comentar que a Netflix abandonou aquela ideia cretina deles de dar medalhas para as crianças conforme elas iam assistindo as séries e filmes da plataforma. Ela fez isso depois da enorme reação negativa, óbvia, né, que essa ideia recebeu depois que ela virou notícia, e eles falaram que esse tipo de teste serve justamente para eles aprenderem o que funciona e o que não funciona. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, ontem o vice-presidente de finanças lá do Twitter anunciou que a rede está desenvolvendo uma plataforma de anúncios voltadas para pequenos comércios. Ele disse que a ideia é oferecer um modelo de assinatura para esses anúncios, que o Twitter consegue, né, estabelecer uma fonte de renda recorrente com esses negócios locais, mas não falou quando que o Twitter planeja lançar a plataforma oficialmente. E ainda sobre o Twitter, ontem pintou a informação de que eles estão desenvolvendo lá um sistema de uso da rede que vai concorrer com o Snapchat. A ideia dá bem mais destaque para fotos e vídeos gerados lá na hora pelo usuário. Isso tudo vai funcionar num esquema meio organizado lá por geolocalização, que pode ser uma ideia bacana para shows e eventos. E por último, sobre o Twitter, eles também começaram a testar ontem lá na rede um sistema de notícias. Essa é uma espécie de evolução do Twitter Moments, né, só que aplicada especificamente para notícias urgentes, como foi o caso de ontem, que eles testaram um sistema justamente para informar sobre a morte do Stephen Hawking. Bom, e já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que o WhatsApp prometeu que, por enquanto, não vai começar a repassar os dados de usuários lá pro Facebook. Eles fizeram isso para encerrar uma investigação que um órgão britânico tinha aberto contra as duas empresas, né, quando elas anunciaram que iam começar esse repasse, e o órgão entendeu que, como eles não chegaram a repassar os dados, eles não vão ser multados. O grande problema aqui foi que tanto o WhatsApp quanto o Facebook decidiram fazer isso da noite pro dia, né, sem dar lá nenhum aviso, sem explicar as regras do jogo, e foi por isso que eles tomaram esse puxão de orelha. Agora, no começo aqui da notícia, eu falei que por enquanto o WhatsApp não vai começar a compartilhar dados lá com o Facebook. Isso quer dizer, né, que lá na frente eles pretendem sim voltar a fazer isso. Ontem o próprio WhatsApp falou que ficou feliz, né, que acabou a investigação e provavelmente também que eles não foram multados, mas eles disseram que vão revisar as políticas deles para detalhar e avisar com antecedência como eles podem começar a fazer esse repasse no futuro. Bom, e agora deixa eu dar uma dica rápida aqui pra você, que ao contrário de mim, é fã da série Westworld, lá da HBO. Ontem foi aberto uma espécie de pré-cadastro lá pra quem quisesse ser avisado quando o jogo de Westworld for lançado pro iOS e pro Android no mês que vem. Nesse jogo, o pessoal vai assumir o papel de um estagiário que vai controlar lá todas as operações de simulação do parque, e quem fizer o pré-cadastro no link que tá aqui na descrição vai ganhar um bônus no dia do lançamento. E por último, hoje eu vou falar sobre a Anatel, que divulgou o resultado da pesquisa anual de satisfação que ela faz lá sobre as operadoras brasileiras. De acordo com a Anatel, o ranking das operadoras no pré-pago ficou assim: a Sercontel ficou em primeiro lugar, seguida pela Algar, e aí vieram a Claro, a Vivo, a TIM e a Oi ficou em último lugar. Já no pós-pago, a Porto Seguro Conecta ficou em primeiro lugar, e aí vieram a Vivo, TIM, Algar, Nextel, Claro e de novo a Oi em último lugar. Aliás, uma coisa que vale lembrar, né, que nosso amigo Paulo Riga, lá do Tecnoblog, explicou muito bem na matéria sobre isso ontem, é que essa pesquisa não é técnica, mas sim um pouco mais superficial e leva em conta a opinião do pessoal a respeito das operadoras. Ainda assim, vale dar uma espiada lá nos resultados da pesquisa, eles estão no link que eu deixei aqui na descrição, caso você queira ler. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã pro episódio 600 aqui do Loop Matinal. Falou! vão ao ar no mês que vem. Eita, meu iPad reiniciou sozinho, sem roteiro não tem matinal, peraí. Ê, beta. Voltou. Esse puxão de orelha lá na Britânia, que isso, estou em 1940.